Lupa! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lupa. Este episódio vai ser ganda mess, portanto vocês não estão com muita paciência para estarem a fazer esforço para estar a acompanhar. Adeus, porque vou falar bué free de raciocínio, porque aquilo que eu quero dizer ainda não sei bem o que é, e portanto vai ser assim um mais à toa, mas olha, caguei, né? Portanto, tenho aqui umas folhas. E o que é que eu venho falar hoje? O que é que eu venho falar? Vou tentar começar com um livro que eu li, que chama-se... Eu não acabei de ler sequer, porque depois deixou-me de interessar. Mas chama-se Radical Honesty. E vamos a isto. Primeiro porquê, mano? Porquê é que eu senti bem que queria ler este livro? Tipo, eu vi algumas entrevistas dele, não sei o que, e ele tipo, disse bué de coisas que tipo... Enfim, chamaram-me. Por acaso não foi bem isto que ele disse, mas ok, vou dizer-vos coisas que ele disse nas entrevistas e que me chamaram. Tipo, um exemplo, tu reconcilias tipo com uma pessoa, imagina, estás zangada com uma pessoa, ficam 45 minutos a falar sobre aquilo, os dois com a intenção de tipo chegarem a acordo e não sei o quê, e chegam a acordo e já está tudo bem, já está tudo fixe. Tipo, 45 minutos duas pessoas a dizer a verdade sobre aquilo que pensam e aquilo que sentem, e qualquer conflito resolve-se em 45 minutos. Também relacionado com meditação. Isto é a grande promessa. Yeah. Tudo o que é stress vem de não contarmos a verdade. E portanto a ideia da radical honesty é seres tipo, completamente honesto, né? Verdadeiro. E isso vai acabar com o teu stress de uma forma geral. Só isto aqui dá para ver que é wannabe autoajuda, né? Mas é tipo, ou melhor, é autoajuda, mas, e obviamente não acaba com o stress todo, porque o stress, por acaso não, lá está, ele defende este ponto do género, não são os tempos que são stressantes, as pessoas é que estão stressadas, mas depois é sempre aquele argumento, tipo, há certas funções que tens de fazer em certo tempo e isso só por si é stressante, independentemente da pessoa. Mas pronto, não indo muito a essa parte de stress, mas mais aquele stress autoconcentrado, estás estressado por coisas da tua cabeça, enfim, não necessariamente para alguma cena que estás a fazer naquele momento. O outro stress eu acho que é capaz de ser verdade. E depois, a insegurança vinda, esta aqui é uma promessa que eu adorava que fosse verdade, a insegurança vinda da honestidade, né? Estás sempre a ser honesto 100%, pode virar até agradável, que eu por acaso nem devido, mas é. Yeah. Para começar um bocado o raciocínio dele, eu tenho aqui isto um bocadinho organizado. Vamos lá ver. Aprendemos cedo que estar completamente vivos magoa, né? Há sempre essa cena, tipo, ai, porra, puto, eu era tão feliz quando era puto, ou coisa assim. E depois percebemos que nós, quando éramos putos, era tipo, não havia filtro, né? Pelo menos eu tenho um bocado essa ideia. Yeah, tipo, não, eu não me censurava muito. Tipo, acho que tantas não dizia certas coisas porque ia magoar alguém, mas tipo, isso não é bem censura, é só tipo... Yeah, não é censura. Ou melhor, é censura, mas eu vivia bem com isso. É uma censura, tipo, construída e, tipo, consciente. Yeah, exatamente. Isto vai ser um bocado difícil estar a falar só sobre o livro. Eu vou estar sempre a falar do livro e depois a dar a minha opinião por cima. Portanto, se quiserem ler, eu não recomendo. Mas pronto, se quiserem ler, está, tipo, no Open Library. Procurem. Ou se calhar vejam só as entrevistas do gajo. Chegam mais. Ok, não chegam à mesma conclusão, mas tipo. Vejam primeiro as entrevistas. Se gostarem, depois leiam. Dito isto. Yeah, magoa, né? Porque depois tu estás bué vivo. Deixa eu ver qual é a raciocínio que eu tenho aqui. Ok. Não, mas pronto, já todos passámos por isso de tipo. Magoa, né? Tipo, estamos completamente vivos e completamente tipo. Sem filtros. Podemos nos magoar com expectativas ou outra coisa qualquer, tipo, yeah. Basicamente nós aprendemos a tipo mentir e a tipo não dizer certas coisas para nos protegermos sempre. Não sei se é completamente verdade, mas eu vejo alguma verdade nisto. Ele depois diz que deadness é o sofrimento de estarmos à guarda de maus futuros. Depois a maior parte de nós entra em modo deadness, que é de género tentar prever o que é que pode correr mal e, tipo, consoante isso, agir. Até agora é só responsabilidade, mas ok. Não, mas eu percebo o que é que ele quer dizer. Só deixarmos estar mal é que nos permite estar bem, concordo. Evitar dor, vergonha e dificuldade é normal. É tipo, é automático. Tu tipo, lá está, por alguma razão estavas a, tipo, a ser completamente tu e tipo, por alguma razão isso doeu-te. Ou sentiste vergonha. Ou tipo, por alguma razão foi difícil. É normal que tu não queiras sentir isso. Portanto, é normal que arranjes mecanismos para não dizer, para, tipo, para não sentir isso. Ou seja, se calhar não ser completamente tu. A cena é que a normalidade é inimiga da mudança. E se a mudança não ocorre, a dor persiste. Gosto deste raciocínio, embora não faça necessariamente sentido, mas é engraçado. A normalidade é inimiga da mudança, e se nada muda e estás mal, vais continuar mal. O resultado de ultrapassar é a criatividade. Isto, pronto, já é outra promessa lá do livro, que quando tu és completamente tu, sem filtros, vá, digamos assim, passas a ser mais criativo. Eu até acredito, não sei. Digo já uma crítica que torna o livro muito mais difícil. É tipo, eu uso vários termos e então é tipo, a cena é que é tipo, às vezes parece que ele está a falar da mesma coisa, mas já não está a usar os mesmos termos, e às vezes é difícil criar tipo uma linha de raciocínio pelo livro todo. Também deve ser difícil fazer uma linha de raciocínio do livro inteiro, mas de qualquer das formas, foi também um bocado a partir, por causa disso, que a partir de um bocado eu deixei de ler. Depois tem aqui umas noções sobre o que é a terapia. Isto vai ser muito grande, mas olha, a terapia acaba quando já não queremos que os outros sejam diferentes daquilo que são, perdoamos os nossos pais e assumimos a responsabilidade da nossa vida, ou seja, não culpamos os outros. Engraçado, acho que todos conseguimos fazer isto, né? Perdoar os nossos pais, eu acho isto engraçado. Já não queremos que os outros sejam diferentes. Isto é uma cena, assim, olha, já vou entrar para uma cena que eu tenho sentido. Tenho-me sentido meio sozinho. É mais em interesses, mas é mais tipo, vou straightforward. Tipo, às vezes dou comigo no meu grupo de amigos e estou tipo super aborrecido. Tipo, completamente desligado daquilo. Mesmo que depois meta a piada, tipo, nem me dá vontade de rir. Estou tipo completamente apático. E é tipo, ao mesmo tempo, fingir que não estou ainda me dá mais nojo estar a fazer o esforço. Eu não percebo bem porquê. Mas uma das coisas que eu percebi é que ok, não sei se isto terá necessariamente a ver com o facto de eu tipo ficar apático, mas de certa forma, eu só que me lembro agora de uma vez que aconteceu há pouco tempo, e eu não sei exatamente porque é que foi, mas eu senti que tipo, o pessoal não estava tipo em sintonia, e depois é tipo, não se decidiu o que é que queria fazer, e depois ficou tudo meio tipo, vai, não vai, e depois estamos ali, estamos a fazer coisas que tipo, imaginem, estamos a fazer coisas que não tipo, não é por estás com os outros que estás a fazer aquilo, nem vice-versa, tipo, imaginem, vocês imaginam bem, aí eu vou fazer umas férias com os meus amigos, não sei o quê, vamos para alugar uma casa e vamos estar tipo só lá a cozinhar ou assim, e só tipo, só essas coisas vão ser bada bacanas. Mas por outro lado, estás com os teus amigos e estás a fazer coisas que não são especiais, ainda é pior, estão a perceber? Tipo, imagina, mesmo que tenhas a fazer coisas normais, tem tipo sentido especial. E tipo, eu acho que é mesmo mágico quando estás a fazer cenas normais e sabe bué da bem, é porque estás tipo em sintonia, tu sentes tipo bué próximo das pessoas, que, mesmo que estando a fazer, lá está, coisas bué banais. Agora, quando estão juntos e estão a fazer cenas banais e tipo, estás só a sentir tipo repulsa, é exatamente, é a mesma intensidade de sentimento, né? Porque pode ser bué da bom, tipo, quando estás em harmonia a fazer cenas normais, mas eu sinto-me bué da mal quando estamos a fazer cenas normais e tipo, não queria estar ali, e sinto que as pessoas também não querem estar ali, ou melhor, tipo, nem é que não queiram estar ali, mas é tipo, estão ali, mas tipo, não sei explicar, mas é tipo, sinto-me bué da mal, e eu acho que tipo, em grande parte é tipo, porque às vezes, imaginem, não gosto exatamente do que estamos a fazer ou assim, e tipo, vejo que ninguém está tipo a adorar, estamos só tipo, aquele momento está só a acontecer, digamos. E eu acho tantas, já nem tenho tipo vontade de começar alguma coisa que me interesse mesmo, porque eu sei que eu já não se vão interessar, estão a ver. E às vezes até é preciso tipo condições excepcionais, tipo, eu tenho de sentir que eles estão tipo com cabeça para me estar a ouvir, para tipo poder falar daquilo que me interessa. Mas por outro lado, isso é grande merda, mano. Porque, pronto, né, tu estás com os teus amigos, em princípio queres que eles sejam, tenham os mesmos interesses que tu, não sei, não necessariamente, né, mas por outro lado, fogo, quando já, tipo, é tipo difícil ou tipo pesado, estás a falar daquilo que tu queres e tipo parece que estão a fazer um frete a ouvir, e por outro lado também é um bocado assim que funciona comigo, às vezes tipo é um frete a ouvir, é fodido, mano, porque está mal, né, não sei. Outra coisa que eu vejo é que é tipo, mas isto se calhar sou eu, mas é tipo, imagina, eu tenho sentido que ultimamente tenho tipo estado numa luta comigo mesmo. Yeah, porque tenho passado muito tempo sozinho, basicamente, mas é tipo, não sei, eu ando, eu divirto-me sozinho, estou a perceber, eu acho-me interessante, eu tipo, até me rio às vezes só tipo a pensar, fico parado a sentar, sentado sim, vá, mas pronto, fico parado e fico a pensar, e estou literalmente a falar comigo, estão a perceber, tipo, já não estou só tipo distraído, estou tipo atento a mim mesmo, e estou a falar comigo, e às vezes até me rio, ou seja... Eu sinto-me sozinho, mas eu não desgosto da minha solidão. Eu gosto de estar sozinho. Eu acho que até, tipo, sei estar sozinho de certa forma. O que me preocupa é que é, tipo, aquilo que eu gosto de fazer quando estou sozinho não consigo fazer com outras pessoas. E aquilo que eu faço sozinho era muito mais interessante, acho eu, se fosse com outras pessoas. Só que as outras pessoas não... Não sei se não gostam, não são capazes, não querem. Epá, não sei. E uma das cenas que eu vejo em algum dos meus amigos é que, tipo... Porque eu comecei mais ou menos esta guerra também quando comecei o podcast, se calhar. Começou, mas eu nem me apercebi que estava a começar. Porque quando meti aquela dica para mim mesmo, já pensei mais ou menos o que é que eu quero mesmo ser. E decidi, tipo, mano, aquilo que eu quero ser é tipo aquele sábio. Eu sei que é sempre bem estúpido, se calhar ouvi, mas caguei. Quero, tipo, ser sábio, mano. Eu quero, tipo, saber da vida, mano. Tipo, sentir que estive aqui, mano, mas aprendi. E, tipo, se isso depois refletisse em, tipo, a saber lidar com pessoas e não sei o quê, era genial. Porque eu acho que, tipo, não há cena mais abusada do que isso. Estão a perceber? Estão a perceber? Epá. E desde que, tipo, pus essa meta em mim, voltei, tipo, a esforçar-me. E, de certa forma, senti-me outra vez, tipo, a crescer, como já não me sentia há algum tempo, na medida em que é, tipo, estou diferente, é, tipo, mudo e estou, tipo... Estou em constante mutação, estou a perceber? Há uma frase qualquer boa disso, que tem a ver com mutação e não sei o quê, mas... eu gosto de mim assim. E a cena é que depois olho para os meus amigos e às vezes sinto que até já desistiram de mudar. Epá, isso é outra... Lá está, eu já falei aqui, mas isso mete-me bué de nojo, mano. Porque isso é tipo... É como aos pais que são tipo... E tu tipo ouves-os a falar e tipo, percebes que foram assim a vida toda. Isso é bué de triste, mano. Não sei se será por causa disso que fica apático ou não. Epá, mas isso... Foda-se, mano. Faz-me bué confusão. Tipo... Porque não lutam, mano. Parecem bué fracos, mano. São iguais o tempo todo, mano. Eu prefiro às vezes... Não sei. O que é que eu ia dizer? Eu prefiro às vezes, tipo... Estar pior ou, tipo... Se calhar estar mesmo deprimido... Estar, tipo, igual o tempo todo, mano. Enfim... Mais coisas que tenho para aqui sobre o livro. Pensamos que sabemos o que é a vida, verdade. É bom aprender, mas é igualmente importante ultrapassar o que aprendemos. Yeah, porque nós tiramos conclusões sobre a vida. Isto ele explicou bem. Nós tiramos conclusões sobre a vida e depois, pronto, essas conclusões ficam tomadas. A cena é que a verdade muda, segundo ele. E eu até percebo o que é que ele quer dizer com isso. Tipo, o mundo está sempre a mudar. As pessoas mudam. Pronto, é mais as pessoas. Mas é... E acho que o que eu quero dizer é que é igualmente bom nós termos a capacidade de perceber como é que é a realidade. Ou melhor, eu disse mal esta frase, mas pronto. É igualmente bom sermos capazes de, tipo, abstrair-nos daquilo que já tínhamos aprendido e voltarmos a aprender. Estão a perceber? E basicamente o que eu quero dizer é, tipo, é difícil. Não sei muito bem o que é que eu quero dizer. Ou melhor, sei, mas não sei, tipo, expressar, acho eu. A verdade muda. Desde te zangares com uma pessoa... Ah, isto já falei... Isto não interessa. Não sei se esta... Eu escrevi aqui uma cena, mas não sei se é o que, tipo... Se fui eu que escrevi ou se estava no livro. Sem dúvida, a certeza é o que leva à loucura. Não, foi o livro. Estás certo de certas coisas, leva-te à loucura. Na medida em que, tipo... Quando... E aí eu lembro de ele estar a falar sobre isto. É porque nós tiramos certas conclusões sobre a vida. Sobre a vida, pronto, sobre tudo. E depois nós, tipo... Tentamos sempre defender a nossa posição. Isso é normal, não é? Lá está, é normal. E depois há outra frase, tipo, é de outro livro, mas eu gosto de pé, que é tipo, nós não somos seres racionais, vocês esqueçam isso, nós somos seres que racionalizam, tomamos decisões irracionais e depois tentamos racionalizar sobre elas. Eu gosto dessa perspectiva. Mas sobre isto de a certeza é que leva à loucura. Yeah, é esta certeza de tirarmos uma conclusão e depois tentamos defendê-la e tipo, há tantas, imaginem uma discussão sobre alguma coisa e tu estás tipo a defender a tua, mas tu não estás à procura da verdade ou tipo daquilo que é mesmo a realidade ou whatever, estás só tipo a tentar que aquilo que tu já predefiniste como realidade, vá, seja verdade. E isso leva à loucura porque normalmente é difícil. E essa fixação na verdade que tu alcançaste supostamente é que pode levar à loucura. Gostei, quer dizer, não sei se gostei, mas pronto. Tudo o que é interpretação é bullshit. Bullshit. É talvez melhor... Ah, esta eu gosto desta, eu fiz aqui uma metáfora. Ele era bom com metáforas, não passei muitas, mas tipo, esta é boa. A talvez melhor melhoria na saúde foi... Eu vou explicar, é mais fácil do que estar a escrever, ler o que está aqui. Mas tipo, lá está, a melhor melhoria, tipo, o maior, tipo, a maior revolução em termos de saúde na história da humanidade foi quando se começou a recolher o lixo. E se calhar a maior revolução da psicologia vai ser algo parecido, que é retirar o lixo da nossa mente ou coisa assim. E lá está, que leva à saúde. E por isso gostei desta também. Se bem que não sei muito na prática o que é que isto tem a ver com Radical Honesty. Lá está, o livro é meio confuso. Mas, já, yeah, nós perdemos na nossa cabeça, não interessa, o que é isto? Ah, está aqui. É que ele depois diz, imaginem. Ele depois vai com grande teoria, tipo de... Quando estamos no útero é que estamos, tipo, de acordo com a nossa unidade e aí é que sentimos tudo como deve de ser, digamos assim. E depois começamos a sair e começamos a tirar conclusões. Imagina a primeira conclusão... Ou melhor, ele chega à conclusão que nós, tipo... mesmo quando somos embriões já aprendemos. E houve estudos com isso, com, tipo, a dar choques nas barrigas das mães e não sei o quê... E os putos aprendiam cenas. Portanto, yeah, até acredito nisso, mas o que eu quero dizer com isto é que nós vamos aprendendo, e se calhar das coisas que nós aprendemos mais rapidamente é que, tipo, se chorarmos vamos poder comer ou beber leite ou coisa assim, tipo os bebés. E portanto nós, tipo, começamos a associar certas coisas a certas coisas. Por exemplo, aqui podemos associar o facto de chorar a receber leite e depois vamos criando estas associações. E tipo, chorar não é igual a ter leite, tipo, há condições para, tipo, não interessa, não é por aqui. Mas a ideia é que, tipo, vamos criando um mundo de associações e às tantas, quando estamos na adolescência, temos que responder ao who I am, ele diz mesmo, tipo, quem é que eu sou, e depois temos de responder com uma personalidade comum a todos os papéis que desempenhamos. Ah, isso já... What? Eu não percebi esta linha de raciocínio, eu escrevi aqui, mas já estou bem perdido. Não interessa, isto é mesmo flow à toa. Na adolescência temos de responder ao who I am e depois temos de responder com uma personalidade comum a todos os papéis. Yeah, isto é outra coisa que é tipo, nós vamos construindo, tipo, yeah, hey, what? Mano, isto está bem confuso. Mas a ideia é que, tipo, criamos uma noção do mundo e depois criamos uma noção do mundo, tipo, encaixamos-nos no mundo e criamos uma noção de nós. Uma noção de nós que tem de ser comum, lá está, a todos os papéis que nós desempenhamos. Imaginem, eu sou o Vasco e depois há, tipo, há o Vasco trabalhador na Telepisa, há o Vasco quando está com os amigos, há o Vasco quando está com a família, mas é tipo, tem de haver um elo comum destes Vascos todos, né? E essa que é a resposta ao who I am. Yeah, criamos essa resposta. A cena é que, vamos lá ver, eu não queria estar aqui a spoiler, não é spoiler, mas tipo andar muito para a frente e depois tipo ficar meio confuso. A cena é que ele, no fundo, vai chegar à conclusão que, tipo, mesmo essa noção que nós temos já foi conclusão de, tipo, de interpretações, ou seja, também é bullshit. E nós devíamos ser capazes de abstrair-nos daquela coisa que nós achamos que é a nossa personalidade e, tipo, conseguir olhar o mundo sem esse filtro, que é a nossa personalidade em si. Agora, se isto é fazível ou não, duvido, mas pronto. O mundo das experiências é como um rio. É mais fácil estar num barco do que agarrado a um ramo de uma árvore da margem. Pois, lá está mais uma metáfora. Uma metáfora bonita, mas que não explica grande coisa. Pronto, ele depois diz várias... Depois, lá está, ele depois começa a falar de moralismo. Não, Moralismo é uma doença que caracteriza-se por uma histérica crença na mente. Ah, por acaso isto eu gosto. É que nós tipo, imaginem, uma histérica crença na mente. Nós tipo já, imaginem, o que é que eu sou? Eu sou tipo esta vozinha que eu ouço na minha cabeça, né? E ele dá um bocado a perspectiva de tipo, isso é uma das coisas que tu tens, mas tu não és isso, tu és mais que isso. E tu podes usar isso ou não. Depois já tem a ver com o ego. Vocês perceberam o ego? A cena do ego, super ego e o... outra coisa qualquer. Eu só percebi uma vez e tipo, já não me lembro muito bem. E tinha alguma coisa a dizer sobre isso, mas não me lembro. Advogados não interessa. Crescemos a pensar que somos resultado das lições que adquirimos. Lá está, eu acredito nisto. A cena é que temos muitas lições e então somos gandamesse. Mas, no ventre nós sentimos um sentimento de unidade. Lá está. Assim como o amanhecer, nós somos a nossa experiência. Metáfora à toa. Temos na memória, nós somos o mundo, nós somos os criadores do mundo, mas andamos mais preocupados com o seu significado. Isto eu não sei muito bem onde é que ele quer chegar, não tenho bem a certeza, mas tipo, com os criadores do mundo é que é tipo, a partir do ponto que é tipo associações e tipo, até a tua personalidade é resultado das associações, a forma como o mundo é à tua volta também é resultado de ti, ou seja, das associações que fizeste. E depois nós andamos preocupados com o significado do mundo quando, na verdade, nós somos criadores do mundo que nós, pelo menos, o mundo à nossa volta. O mundo que nós interiorizamos, não sei. Caguei. Quando chegamos perto da unidade, fugimos porque vamos perder alguma coisa. Aquilo a que chamamos aquilo que somos. Ele é... Isto é tipo... espiritual. O background do ventre é atingível através da meditação. Pronto, isto é tipo aquela promessa. Ele associa-se também à meditação nisto, em que nós conseguimos tipo, chegar àquela, àquilo que ele chama de unidade. Unity. Em que estás tipo sem filtros nenhuns. Conseguimos chegar a isso através da meditação. Que é um bocado o que eu sempre ouvi da meditação. Mas lá está. Isto tem obviamente tipo... influência tipo budista. Eu gostava de conhecer mais tipo sobre budista. Quer dizer, agora estou a associar a meditação ao budismo, mas não tipo, está relacionado, mas tipo, lá está, eu não sei muito sobre isso, tenho de saber mais. Através da experiência associar choques, isso já falei, moralismo, não interessa. E depois lá está, ele até faz um menu, aqui é aquele que tentou ser mais tipo lógico, faz um menu de níveis de dizer a verdade. Nível 1, revelar os factos. 2, expressar honestamente sentimentos e pensamentos. Diferente. E 3, expor a ficção que inventaste sobre ti e a tua história. Bonito. Aqui eu comecei a gostar mais. Level 1, pode não ser fácil. Há quem o faça e depois retroceda. Caso de ter um caso até interessante, porque é uma escolha consciente, pode não ser consciente, as consequências em ti mesmo. Giro. Ok, eu lembro-me disto. O nível 1 é dizer a verdade. Ele deu exemplos em que tipo uma mulher traiu o homem e tipo depois teve de contar e tal e sentiu-se melhor e coisas, já não me lembro bem, mas é tipo, o nível 1 é contar os factos, tipo o que é que aconteceu. Tipo, ele depois diz tipo, se tu já tens tipo 40 anos e uma vez tipo roubaste o carro da tua mãe quando tinhas 18 para ir a uma festa, vai à tua mãe e conta-lhe isso. E ele no fundo tipo vai chegar à conclusão que tipo, quando tu contas a verdade, já não tens de fingir ser uma coisa que não és ou tipo mentir certos tipo factos ou o que quer que seja. E portanto todo aquele stress adicional de tipo estás dentro daquilo que esperam de ti, digamos assim, agora já estou aí para o clichê, mas essa parte de tu fazer sentido dentro da tua própria personalidade desaparece e portanto estás muito mais livre. É um bocado essa liberdade que eu acho que me chama mais, que é tipo esse desapego a ser uma certa coisa, tipo... Porque há, muito sinceramente, há vezes em que me sinto que não sou nada. Não sou nada do género. Não sou nada. Eu gosto disso. Tipo, tu és zen, tu és tipo leve e livre. Leve e livre não rimam. Não rimam, mas deviam de rimar. Leve e livre. Leve e livre. Nível 2. Flight into hell, desculpa manipular. Fazer estratagemas, planos secretos e conspirações não são uma forma de agir neste mundo para criar imagem de sucesso. A imagem de sucesso está para o sucesso como o menu está para a refeição. A aparência de sucesso é uma performance na qual és cortado... Oi? Yeah, cortado de contacto com o público, exceto através do teu papel. Ok, isto... Lá está. O nível 2 é tipo, seres tipo verdadeiro nos teus sentimentos e tipo pensamentos. Esta é a parte mais difícil, porque é bem difícil seres sincero e depois tipo não teres o feedback que estás à espera. Lá está. Mas a realidade magoa. É aquela cena. Mas no fundo há de ser melhor. É o que eu quero dizer. Mas já. O que é que ele diz isto? Pronto, isto muito, ele depois diz que há muita gente que consegue fazer o nível 1, tipo, tem grandes revelações e sentem-se melhor durante algum tempo, mas depois quando é tipo, o nível 2 é mais um de tipo, é mais uma cena constante, estás tipo, constantemente a falar sobre os teus sentimentos, sobre qualquer coisa, ou pensamentos, ou qualquer coisa, e portanto é tipo, o flight into hell que ele está aqui a falar é do género, isso já começa a ser cansativo ou magoa, e tu tipo, não, é mais saudável para mim, tipo, se calhar não está sempre a ser sincero e tipo, esconder isto daquele, porque também não vai me dar nada, ou coisas assim, começa a dar desculpas a ti mesmo para voltares a não ter, tipo, esta honestidade toda. E depois fala do sucesso, eu nunca percebi muito bem esta parte, mas, tipo, lá está, tu crias, tipo, esta personalidade para sentir que tens sucesso na tua forma de ver o sucesso, e depois, eu gosto desta metáfora que ele diz, a imagem do sucesso está para o sucesso como um menu está para a refeição. E eu até gosto, tipo, eu acho que só tens sucesso mesmo. Eu gosto desta perspectiva de só tens sucesso. Ele vai falar outra vez. Ah, está aqui, olha. Quando alcançamos alguma coisa através do teu papel ou manipulação, nunca é suficiente. Enquanto que, se for honesto, é do caralho. Não, é do caralho, já fui eu que escrevi, mas ele estava a dizer mais ou menos a mesma coisa. É tipo, quando estás no teu papel e estás a fazer, tipo, a tua imagem e, tipo, mesmo assim chegas a sucesso... ao sucesso, ao suposto sucesso, não te sabe bem. E eu vejo isso várias vezes, tipo, mesmo em mim, tipo, há bué de coisas que eu atingi, mas é tipo, não tem a ver com aquilo que eu sou, ou pelo menos não é consequência daquilo que eu sou, ou de algum tipo de esforço, ou quer que seja, mas tipo, mas para muita gente é sucesso, e eu tipo, eu gosto de ter aquilo que tenho, de certa forma, pá, estou mais a falar tipo, de ser inteligente, mas a... Mas ao mesmo tempo isso não é, tipo, não é uma cena que me... Ou melhor, é uma cena que me caracteriza, porque tipo, eu uso isso, mas... Mas o sucesso que vem daí não é tipo um sucesso que eu tenha trabalhado. E portanto, não, eu não acho que seja muito meritório nesse sentido. Yeah. Depois também tem a ver com a escola e tal, já falei sobre isso. Tipo... e depois eu faço aqui uma boa linha de raciocínio sobre... honestidade e o amor. Confiança e amor não implicam honestidade, mas honestidade implica confiança e amor. Vamos lá ver. Só quando és a pessoa... Só quando és, as pessoas acreditam. Enfim, what? Acreditam, confiam. Oi? Estou bem da perdido. Estas notas que eu fiz, eu não sou grande coisa a fazer notas. Ok, vou passar esta parte que não percebi. Mas a linha de raciocínio é mais esta. Se tu mostrares outra pessoa que não tu, para alguém que tu gostas, mesmo que essa pessoa depois te responda com amor, tu não vais sentir que és amado, porque aquilo que a pessoa está a amar não é aquilo que tu és. E como tu estás nessa de foda-se, sinto-me mal na mesma, tipo, não queres perder... Yeah. Não queres perder esse amor... Ah, calma. Não recebo porque sei que amas é o outro. Manter... para não desaparecer. Mas lá está, tu, mesmo assim, as pessoas que tu gostas, tu não queres que tipo, deixem de gostar de ti, portanto tu continuas nessa cena de tipo fazer o esforço para que gostem de ti, vá, digamos assim, mas acabas por sentir sozinho e não amado, e por isso ficas mais desesperado para receber amor, e portanto fazes mais esforço para ser amor, não sendo aquilo que tu és, e o ciclo continua sempre assim. Portanto, tipo, a única forma saudável de receber amor é tipo sendo tu próprio, porque vai ser a única forma de sentir que as pessoas estão a amar-te a ti. De outra forma, estão a amar outra coisa que tu achas que tu não és, e por isso não sentes o amor mesmo que as pessoas te deem. Eu gostei desta linha de raciocínio. Entregaste-te aos outros nem sempre vai ser bom, mas vai ser vida. Yeah, esta tradução não está grande coisa, mas concordo plenamente. Aqui é que é tipo o ponto fulcral, é que é tipo, eu acho que te sentes muito mais vivo quando andas a viver a vida, quando estás tipo a correr riscos e não sei o quê. Tipo, é, lá está, isto também é um, meio um clichê, mas eu concordo bué nesta parte de dizer a verdade e tipo viver a vida. De outra forma, lá está, estamos a fingir e estamos a ser fracos, mano. Mas é outra coisa que eu, mas isto é mais a minha opinião, é que é tipo ser bom e tipo ter uma vida feliz, mano, é difícil. A maior parte das pessoas tipo tenta que ser tenta tipo fazer as cenas fáceis para sentir a melhor, mas tipo as cenas fáceis não te fazem sentir melhor, só te fazem sentir fraco. Yeah, é isso, só te fazem sentir fraco, pelo menos a mim. Muito bem, página 3 dos 4 que eu apontei. Isto está a ficar muito grande, mas eu não quero saber. Nananã, nananã. Sentes o amor, deixas ir. Sentes ódio, deixas ir. Sentes luto, deixas ir. Lá para o meio perdoas-te, porque no fundo sentes que a culpa é tua. Já, yeah, não percebi esta frase. Mas ele está muito a falar de tipo, que há muita gente tipo que não sente as coisas más, e é tipo, assim como tu sentes as coisas boas e as, tipo, as coisas más também, tipo, tens de deixar sentir e depois deixas ir. E às vezes é difícil sentir o amor ou sentir cenas boas e deixar ir, mas a cena é que é tipo, lá está. Eu acho que o que ele defende aqui é